Você está ouvindo Feijoada Completa.
Diretamente de um mundo distante, você está ouvindo o Feijoada Completa, no meio do espaço sideral. E a nave Feijoada Completa pousa agora para falar de jogos eletrônicos. Olha, a gente sabe que essa, eu toquei essa musiquinha, Carol, em sua homenagem.
Eu tinha certeza.
Porque você uma vez participou fazendo Terabyte sobre o Angry Birds Star Wars, um dos jogos mais viciantes aí da era dessa turma aí de jogos para o iPhone. E, enfim, aí eu lembrei e resolvi tocar essa canção aqui. Esse famoso tema do John Williams, do filme Star Wars, Guerra nas Estrelas, de 1977. E olha, pra você ter ideia, né? Música instrumental, sendo uma das mais tocadas nas rádios de 1977 nos Estados Unidos. Inclusive na parada da Billboard. Acredite se quiser. Muito bem, jogos eletrônicos. Nós temos hoje uma juventude muito profícua. Olha que palavra bonita. Profícua.
Menino, mas essa você tirou
essa
lá do
arrebentou,
fundo,
hein? Essa arrebentou. Profícua significa, quer dizer, uma coisa muito produtora, né? Muito eficaz na produção de jogos eletrônicos. Nossa juventude, a gente tem tido no Brasil, hoje o Brasil hoje é um dos maiores mercados de produção de aplicativos e jogos eletrônicos do mundo. Aliás, participando de várias feiras, tem muita tecnologia envolvida. Enfim, o pessoal arrebenta, o pessoal manda bala. É uma galera que realmente tem feito um trabalho excelente aí nessa questão dos jogos eletrônicos. Aliás, um deles que a gente vai conversar agora é o tecnólogo e é especializado em jogos digitais, Roberto Guedes. Ele já desenvolveu, ele é aqui de Brasília, tá? E já desenvolveu jogos aqui, um jogo chamado Jim Adventure. Vamos explicar um pouco como é que é essa história de Jim Adventure. Vou falar com ele. Roberto Guedes, tudo bom?
Olá, Edson, tudo bom?
Joia demais. Roberto, quer dizer que você gosta, pelo que eu tô vendo, que você gosta de jogos desde criancinha e resolveu transformar isso em um meio de ganhar dinheiro, né?
Isso. Desde criança eu jogo com a minha família e amigos, né? E depois de cerca de 16 anos eu tomei a decisão de seguir isso como uma carreira profissional.
Legal, Roberto. Conta pra gente um pouco como é que é essa história de Jim Adventure.
Pois é, então, eu tava na faculdade com alguns amigos da nossa sala, E mais um professor do curso, e a ideia é que a gente precisava fazer alguma coisa em termos de portfólio, né? E em maio de 2010, a gente formou uma equipe para fazer um projeto na universidade. Esse projeto deu muito certo e essa equipe passou para uma empresa. Essa empresa precisava de um jogo para começar no mercado, né? Um jogo que nos desse um nome. Uhum. E aí, como a gente estava próximo da época das eleições, parecia a opção mais natural de fazer um jogo relacionado à política, eleições, e aí a gente começou a oferecer.
Pois é, aí fizeram... E como é que funciona o Jim Adventure?
As maiores inspirações são aqueles jogos clássicos de plataforma, que é o que a gente chama, como Sonic ou Mario. Uhum. E principalmente por serem projetos que a gente sabe que as pessoas iam reconhecer e entender como jogar rapidamente, né?
Sim, sim.
Então, essas são as maiores inspirações e o que fez a gente seguir em frente com o projeto.
Ah, legal.
Roberto, agora que você, enfim, abraçou essa carreira dos jogos, você teve alguma dificuldade em casa? Como é que foi você chegar em casa e contar que essa, que era a brincadeira de vocês, na verdade, viraria a sua vida, a sua profissão?
Não, minha família ajudou bastante, assim como amigos, todo mundo entendeu muito bem. A maior dificuldade que eu diria que a gente teve e ainda tem é quanto ao mercado, né? É algo muito difícil, principalmente aqui ainda no Brasil, com dificuldades relacionadas aos impostos, a relação que a profissão ainda tem aos outros, muita gente ainda tem um certo preconceito que a gente precisa enfrentar, né? Mas o desafio faz parte, né? Então isso estimula a gente a continuar.
Aí a pessoa já fala assim, ah, lá vem o nerd falar de joguinho, não sei o quê, né? Aquela coisa toda. E às vezes não pensa que a coisa pode ser muito séria, né, Roberto?
Pois é, é incrível, porque quando você explica de um modo sério para as pessoas, explicando cada uma das dificuldades, as pessoas começam a entender que não tem nada a ver com você simplesmente ficar jogando como profissão, né? Você precisa ter ideias que as pessoas que você não conhece vão achar divertidas, e isso é uma coisa muito difícil de fazer.
É, você tem que, de certo modo, entender a cabeça do seu consumidor, né?
Isso, e consumidor que você não conhece.
Não conhece,
eles estão quilômetros de distância de você, né?
Pois é, agora, o Brasil tem sido muito bem sucedido aí nas feiras internacionais, né, Roberto? Como é que tá hoje, assim? Você até falou do mercado, mas o mercado vem crescendo, inclusive, também no número de consumidores de jogos, até porque hoje quase todo mundo tem smartphone, né? As pessoas estão já no mundo dos smartphones, seja iOS, seja Android, seja Windows Phone, e as pessoas também, quer dizer, o mercado cresce. E agora o número de produtores de jogos também cresce muito, né?
Cresce. As ferramentas de desenvolvimento de jogos estão ficando cada vez mais democráticas. É muito fácil de achar o conteúdo que você precisa saber para aprender, como utilizar, né? Várias pessoas na internet podem te ajudar e é uma ajuda incrível. As pessoas ajudam só pelo ato de te ajudar, não exigem nada de pagamento, entendeu? É uma, é uma espécie de uma comunidade bem legal e você acaba encontrando vários amigos que você leva para a vida também.
Ah, isso é muito legal. E você já participou de algum evento, Roberto, nesse sentido? Fazendo esse contato? Eventos tipo Campus Party ou outros assim? Como é que você tem feito esse intercâmbio? Só mesmo pela internet ou você tem participado de eventos presenciais também?
Não. Eu participei de eventos desde 2010. Eu venho participando com frequência. Tem o Brasil Game Show lá no Rio de Janeiro e agora passou para São Paulo. Tem a Campus Party, como você falou, eu dei palestra lá na edição de São Paulo em 2012 e na de Recife em 2013.
Legal.
Teve o SB Games em Brasília em 2012. Uhum. E eu diria que o principal evento para desenvolvedores de jogos, que é lá nos Estados Unidos, que é a GDC Game Developers Conference.
Uhum.
E eu participei dela em 2012, você aprende com os melhores do mundo, né? Então é uma experiência inesquecível. Além do... Tem uns grupos em cada cidade, e aqui em Brasília tem um deles, um grupo de desenvolvedores que se reúne, trocam ideias, mostram seus projetos, recebem feedback. Então é uma coisa bem constante.
Ah, legal. E então, assim, isso mostra de um certo modo que realmente o que a gente está falando é muito verdadeiro, é que o mercado, tanto de criadores como de consumidores, está crescendo, né?
Com certeza.
Uhum. E você tem uma plataforma preferida? Sempre que você desenvolve um game, você procura desenvolver para todas as plataformas? Geralmente você dá preferência aos smartphones, dá preferência a um sistema operacional específico? Como é que é isso? E é difícil transportar de uma plataforma para outra? Às vezes desenvolver um jogo para o iOS. Para você botar ele no Android é mais difícil? Como é que funciona isso?
Bom, a melhor forma que eu tenho de te explicar isso, basicamente, para você desenvolver para iOS ou Mac, você precisaria ter um Mac de alguma forma.
Uhum.
Entendeu? Então, esse é o primeiro desafio se você quer desenvolver para essa plataforma.
Sim.
Agora, se você usa uma ferramenta de desenvolvimento que se chama Unity, ela permite que você faça um único projeto e em questão de 2-3 cliques você coloca ele em diferentes plataformas.
Legal isso.
Então, é uma coisa muito rápida e gratuita, inclusive.
Nossa.
Quanto à questão de escolha das plataformas, isso é uma coisa que varia de desenvolvedor. Eu diria que os smartphones hoje e computadores para desenvolvedores brasileiros são as opções mais viáveis,
uhum,
porque permite que você consiga fazer alguma coisa sem altos investimentos.
Uhum.
Né? Algo que os consoles como PlayStation e Xbox, você precisa comprar kits de desenvolvimento que são bastante caros e isso é uma coisa bem mais complexa, você precisa fazer um marketing muito mais forte. E além dos impostos que são taxados em cima dessas plataformas que são maiores ainda, né?
Uhum.
Então, smartphones e computadores, hoje eu diria que são as opções mais viáveis e são as que você tende a ver os desenvolvedores brasileiros a buscar.
Muito bem. Roberto Guedes, que é tecnólogo, desenvolvedor de games, está aí com presença em vários eventos, aí, tanto aqui no Brasil como fora, participando aí dessa comunidade, né, de criadores de games, que tem sido certamente um produto muito consumido aí no país todo e muito certamente também fora do Brasil, que é o mundo dos games. Realmente um mundo que hoje está cada vez mais rico, cada vez mais cheio de possibilidades. Isso é muito interessante. Roberto Guedes, prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigadíssimo aí por esse bate-papo com a gente. Grande abraço para você. Bom sucesso no seu trabalho. Que realmente você continue aí desenvolvendo jogos interessantes aí para a gente possa ter cada vez mais games legais produzidos aqui no nosso país. Essa galera tão atenta e tão afim de produzir coisas boas. Muito obrigado por participar com a gente, Roberto.
Prazer meu, Edson. Agradeço a conversa também. Estou disponível sempre que for possível para vocês. E a minha torcida é a mesma que a sua. Eu espero que a gente encontre mais desenvolvedores capazes de fazer projetos incríveis, que o nosso objetivo é único, né? De fazer as pessoas se divertirem.
Com certeza. Com certeza.
Então, agradeço também por essa oportunidade de fazer as pessoas ouvirem um pouco desse nosso lado.
Tá joia. Grande abraço, obrigado, viu, Roberto?
Nada.
Tchau, tchau. Aí o Roberto Guedes, ele que é desenvolvedor de games. Olha, ele tem 23 anos, viu, gente? Essa turminha é jovem, turminha nova, desenvolvendo aí, trabalhando. Enfim, transformando um mundo da diversão em coisa muito séria. E agora a Carol Cristão anuncia a nossa próxima convidada.
Agora a gente vai conversar com a Georgia Haddad Nicolau, que é diretora de Empreendedorismo, Gestão e Inovação da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Bom dia, Georgia.
Olá, Carol. Oi, Edson. Tudo bem? Alô, ouvintes.
Tudo jóia. Georgia, começando, como é que hoje esse mundo dos games, ele chegou de fato se tornou uma coisa muito séria, se tornou uma atividade muito forte aqui no Brasil, ele chegou ao Ministério da Cultura, o governo hoje está de olho nessa juventude que está produzindo games, aplicativos de games, não só aqui no Brasil, como produzindo e fazendo sucesso, jogos produzidos aqui, fazendo sucesso no mundo afora, né?
A gente teve uma iniciativa chamada BR Games, que foi um dinheiro destinado à produção de demo games, né, para incentivar a indústria nacional. Só que essa iniciativa foi descontinuada. E aí a gente teve uma série de mudanças, né, no Ministério da Cultura nos últimos anos. E agora, com a ministra Marta, esse ano a gente teve um marco importante, simbólico, que foi a ida da ministra Marta Suplicy a Campus Party, que é um evento, um dos maiores, né, de tecnologia, incluindo aí indústria de games, com bastante desenvolvedores, empresas, etc. E ela, na abertura da Campus Party, falou que game era cultura. E a partir dessa frase, que gerou bastante repercussão, a gente então tem um canal também de interlocução com a ministra, de entendendo que, assim, tem uma o games, a indústria de games, ela exige um esforço intersetorial e interministerial, né? Então, desde o fim do ano passado, a gente se reuniu com o Ministério das Comunicações, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para ouvir o que eles têm feito. E da perspectiva da Secretaria da Economia Criativa, a gente está interessado tanto na dimensão cultural do game, simbólico, quanto na perspectiva do mercado, né? De estabelecer um mercado que a gente possa incentivar os desenvolvedores para que eles tenham um mercado de trabalho, para que eles não tenham evasão, né? Porque a gente tem muito desenvolvedor bom que acabam indo morar fora, porque o Brasil é um ótimo produtor de consumidor de games, a gente é o quarto, mas a nossa cota de produção no market está ainda bem reduzido, se você for comparar com o Japão, Canadá, Coreia, Estados Unidos, que são países que têm políticas bem estruturadas para o setor de games, que é um setor que ele é bastante desafiador, porque você, que ele é muito dinâmico, exige muita inovação, a questão do incentivo, como que você dá crédito, tudo é diferente, né? Tem uma particularidade. O que eu acho é que o momento é muito propício, porque o BNDES acaba de lançar um estudo financiado por eles, mas que na verdade foi executado pela USP, sobre a indústria dos games e políticas públicas, que é um estudo importantíssimo para subsidiar a ação do governo para esse setor. A gente teve uma audiência pública essa semana, que reuniu o Ministério das Comunicações, a NCTI, o Ministério da Cultura. Cada um, a fala foi muito de, ó, sabemos que ainda fazemos pouco, e o que a gente propôs, e aí o secretário do audiovisual, Mário Bognetti, na verdade capitaneado por ele, porque inclusive aqui dentro do Ministério da Cultura, o Games, ele tem feito a gente se unir, então a Secretaria da Economia Criativa, a Secretaria das Políticas Culturais na Coordenação de Cultura Digital e a Secretaria do Audiovisual. E o que a gente tem proposto é que o MINC, ele faça esse trabalho de articulação interministerial para a gente formar um grupo de trabalho e pensar um contexto maior de pautar, né, uma política de Estado para o setor mesmo, que combine até num fundo setorial específico, como hoje a gente tem um fundo setorial do audiovisual, que foi fruto de muita luta do setor.
Sem dúvida. Agora, Jorge, você falou que o número de produtores ainda é pequeno se a gente comparar com outros países, né? Agora, do ponto de vista do que significa para a economia criativa brasileira como um todo, o setor de games, ele tem um peso já significativo na economia criativa nossa, ou ainda é reduzido se comparado a outros setores da cultura?
Não, com certeza ele tem, sim, para o Brasil ele tem. É um mercado, evidentemente, emergente, né? E que, potencialmente, é assim, você dá um polvorinho assim, explode, né? Até porque tem uma geração aí de desenvolvedores que muitos deles, assim, eles ignoram qualquer tipo de política pública, enfim, muitos deles fazem na raça mesmo, né? É um setor ainda bastante informal, mas quando você começa a ver, por exemplo, as incubadoras, principalmente, assim, concentrado no Sudeste, né? O Rio Grande do Sul tem um polo importante, obviamente São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco, pelo fato de existir o Porto Digital, que já faz um tempo tem investido em empresas de pequeno porte, de desenvolvimento de games. Você tem sim um protagonismo do setor de jogos digitais, tanto que aqui da perspectiva ainda tímida da Secretaria da Economia Criativa, todas as nossas ações a gente inclui esse setor. Então, a gente teve agora no mercado de indústrias culturais na Argentina, um edital que a gente abriu para selecionar micro e pequenos empreendedores, incluir o setor de jogos digitais. No edital que a gente fez com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para apoio de APLs, arranjos produtivos locais de economia criativa, existe. Tem o APL de jogos digitais do Rio Grande do Sul, vai ser apoiado com um plano de desenvolvimento.
Ah, legal.
A gente tem incubadoras, que a gente está inaugurando em 3 estados, onde o game é, sim, um setor que a gente está mirando. Então, assim, com certeza tem um protagonismo em relação aos setores. Mas quando você olha para o que poderia ser e para o market share de outros países, você vê o quanto que ainda precisa de uma ação integrada e estruturada para que a coisa realmente deslanche.
Quer dizer, o potencial de crescimento ainda é enorme, né?
É enorme.
Agora, Jorge, hoje já pode se colocar um projeto de criação de game como projeto para lei de incentivo? É possível isso ou ainda não?
Já, hoje já é possível, só que a gente tem pouquíssima adesão, porque, como eu disse, a maioria dos desenvolvedores de games são ainda informais, né? Enquanto empresa, eles não são muito estruturados. E para você votar na lei de incentivo, você tem que formatar o projeto, depois captar o recurso, né? Então, na paralela, para além da gente criar outros mecanismos de incentivo, como um fundo setorial próprio, o que, por exemplo, as incubadoras se propõem a fazer também é dar esse suporte na estruturação de projetos, para que eles consigam acessar, por exemplo, a lei de incentivo. Mas hoje a gente teve só 2 jogos inscritos na Lei Rouanet, entendeu? Até porque, como não entra como audiovisual, na lei do audiovisual, você não tem 100% de renúncia também. Então, assim, a gente entende que isso, assim, dá para melhorar a inserção de games na lei de incentivo, mas que, na verdade, a solução para a estruturação do setor mesmo é uma política própria, como foi para o audiovisual.
Muito joia. Jorge Haddad, que é da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Jorge, quero agradecer muito a sua participação conosco, desejar sucesso aí para os nossos desenvolvedores e também sucesso para o Ministério da Cultura nesse sentido aí de estar apoiando os desenvolvedores de games, que de fato, enfim, né, a gente tem tanto jogo de qualidade no nosso país sendo desenvolvido e muitos deles, inclusive educativos, tem até uma série de jogos interessantes. Então acho que fica aí realmente uma perspectiva positiva para os desenvolvedores de que o Ministério de fato está aí buscando, né, maneiras de poder apoiar essa indústria que está crescente no nosso país. Jorge, muito obrigado por participar com a gente e um grande abraço para você.
Com certeza, Edson. Obrigada a vocês e até mais.
Até mais. Tchau, tchau. Tá aí a Jorge Haddad, do Ministério da Cultura, da Secretaria de Economia Criativa, participando com a gente aí, falando sobre os mecanismos, né, que o governo já tem e aqueles que ele vai buscar ainda criar para poder apoiar a indústria de games no nosso país. É importante, né, uma indústria que realmente está crescendo e o consumo também de jogos eletrônicos do Brasil cada vez maior, com certeza. E agora o assunto é tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Aliás, uma boa observação do meu querido Ribamar de Carvalho, nosso operador, continua sendo tecnologia o assunto, né? Começando, né, Carol Cristão?
Exatamente.
Carol Cristão, quer dizer que as pessoas acham que muitas vezes o carinha que posta foto no Facebook, no Instagram, ele vive num mundo perfeito sem problemas, né?
E não vive? Porque a gente sabe as nossas dores, a gente sabe os nossos problemas. E aí você abre o seu computador e aí um tá lá andando de jet ski no sei lá, no Caribe, o outro tá bebendo vinhos franceses caríssimos. Ninguém bota desgraça, ninguém bota tragédia, ninguém... Né? A gente projeta essa vida glamourosa.
Agora, tem causa para isso?
Eu queria chamar a nossa convidada para a gente já começar aí a discussão com ela.
Ótimo.
A gente hoje tem aí a companhia da professora Bárbara Garcia Ribeiro, que é doutora em sociologia na Unicamp, que coordenou uma pesquisa sobre a função social da amizade duradoura na sociedade contemporânea. Tudo bom, professora Bárbara?
Tudo bom. Olá, Edson.
Tudo bom, professora Bárbara? Tudo jóia. Professora, é correta essa nossa impressão de que no universo das redes sociais tudo anda às mil maravilhas e ninguém tem problema?
Então, esse universo das redes sociais, ele tem trazido muitas reflexões na sociedade. Até uma das reflexões que me fez querer fazer essa pesquisa, né, que foi a minha tese de doutorado. Mas ele é um universo, né, conforme algumas das questões da minha pesquisa, é um universo que tem trazido a possibilidade de manter as amizades, né? Eu trabalhei com jovens, adultos, mantém as amizades, mas ao mesmo tempo algumas pessoas que eu entrevistei, elas refletem sobre a possibilidade também que ele tem de trazer as relações superficiais, né? No sentido de que as relações não se aprofundam e muitas vezes elas ficam bastante superficiais, as trocas não são tão aprofundadas como no face a face, né, que é o encontro pessoal físico, onde há, sim, de fato, a troca mais necessária para todos nós, seres humanos, que é uma troca onde há carinho, onde há afeto, onde há olho no olho. Essa troca muitas vezes se perde devido a esse universo, digamos, virtual, né, que é o senso comum, mas na linguagem acadêmica a gente trabalha como comunicação eletrônica, né?
Uma coisa que eu sempre fico pensando, Bárbara, quando a gente fala de rede social, é que todo mundo é amigo, né? Na vida real, a gente tem gradações. Você tem
Exatamente.
Pessoas que são mais próximas, que são mais íntimas, que são mais afastadas, pessoas que você convive porque são seus colegas de trabalho ou colegas de ambiente de estudo. E no Facebook, por exemplo, não. Todo mundo é igualmente amigo.
Exatamente. Tem algumas pessoas que separam. Por exemplo, né, já que está falando de Facebook, ele tem a possibilidade de separar em melhores amigos, familiares, né, conhecidos, mas algumas pessoas às vezes não usam esse recurso, né? Então, se publica para todo mundo, às vezes, como vocês estavam comentando, uma foto, né, enfim, de uma viagem, e acaba não se separando, né? Desses 37 jovens adultos com os quais eu falei, alguns separam, mas a maioria, às vezes, nem coloca essa questão, né, de separar. Mas é importante colocar que, na minha pesquisa, eu não trabalhei com esse universo amplo, né, que a gente considera como amigo. Eu trabalhei com amizade de fato, né, que o termo que eu acabei colocando, né, na pesquisa e que acabou ficando é o termo que é chamado amizade duradoura, porque as amizades que eu conversei, as pessoas com as quais eu conversei, né, e relataram suas amizades, são pessoas que têm amizade de permanência, né, ao longo das suas vidas. Então, amizade duradoura com, às vezes, 20 até 30 anos de idade.
Certo. Na sua pesquisa, Bárbara, você fez algum registro dessa questão de autoimagem, de que maneira que você, vendo essas postagens dos seus amigos ou conhecidos, enfim, de que maneira isso afeta a sua autoimagem, a sua autoestima?
Então, algumas pessoas colocaram que, principalmente agora na última etapa, né, que eu fiz a minha pesquisa de campo em duas fases. Na primeira fase foi 2010, o segundo semestre de 2010, e agora a segunda etapa foi de dezembro de 2012 até agosto de 2013. Então, nesse final dessa segunda etapa, foi mais comum que as pessoas utilizassem alguns aplicativos de telefone celular. No Brasil, é bastante comum o WhatsApp Messenger, que é um aplicativo que as pessoas trocam mensagem instantânea pelo telefone celular, imagens, vídeos, é muito utilizado por esses jovens agora de maio de 2013 a agosto de 2013. E nesse período eu vi alguns que fizeram essa reflexão, um pouco que vocês estavam comentando, que foi as pessoas, às vezes, no Facebook não colocam, né, as dificuldades, né? Por exemplo, se coloca as coisas boas, né? E as partes, né, as fases, né, ou as dificuldades na vida, às vezes, não se colocam. E até algumas pessoas que, por isso ou por outras razões, por não gostar de redes sociais, nem têm redes sociais, ou até já saíram. E por uma necessidade de comunicação mesmo com pessoas, seja do seu círculo social mais próximo ou até mesmo por questões de profissão, acabam usando e retomando as redes sociais. Mas muitos colocaram um pouco essa questão de se colocar, às vezes, né, tudo que está acontecendo de bom e não se compartilha o que a gente tem dificuldade no dia a dia, sofrimento, enfim.
É porque, na verdade, essa discussão acaba acontecendo, porque assim, muitas vezes a pessoa tem uma, quando a gente falou de autoestima, né? Quer dizer, ela começa a olhar o seguinte: bom, fulano não tem problema, fulano não tem... Será que a minha vida é a única que está complicada? Quer dizer, isso, de um certo modo, acaba desestimulando a pessoa também, né?
Exatamente. Uma das entrevistadas, por exemplo, ela colocou que ela se cansou dessa situação, de todo mundo, até mesmo, né, eu lembro que ela mencionou, pessoa quando nasce o nenê, coloca a foto da criança, né, quer mostrar, mas e a dificuldade que a mãe teve, às vezes, de ficar, os pais tiveram, às vezes, de passar a noite, né, criança passando mal, às vezes, doentinha, isso ninguém coloca, né, então tem sim esse questionamento dessa exposição, né, apesar de não ter sido bem o foco, mas assim, muitos colocam um pouco exatamente isso que vocês estão falando, né, da superficialidade, né, que a gente tem nesse mundo, digamos, virtual, nessa comunicação eletrônica, né, então acho que retrata um pouco isso que vocês estão comentando.
A maior parte das amizades, pelo que você observou no estudo, Bárbara, elas nascem fora do ambiente da rede social, elas nascem no contato face a face, nessa interação, ou elas, muitas vezes, você consegue identificar amizades que se fortaleceram, se nasceram na rede social e elas acabaram se tornando amizades sólidas no futuro. Como é que essa dicotomia foi trabalhada no seu estudo?
Então, no meu estudo, eu trabalhei com 37 jovens, né, homens e mulheres, moradores da cidade, a maioria paulistanos, né, que eu trabalhei na grande metrópole paulistana, uma minoria de imigrantes, né, que vieram de outras regiões para São Paulo para estudar, para trabalhar, mas é importante colocar que a grande maioria tem essas amizades duradouras formadas na adolescência.
Sim.
Alguns poucos casos mais na vida adulta, mas tem, mas principalmente assim na adolescência, né? E a escola e o condomínio, o bairro, né? O local onde se cresceu com a família é o lugar principal para a formação das amizades duradouras.
Uhum.
Há algumas que são formadas agora nesse início de fase profissional, né? Início da fase adulta, digamos assim.
Uhum.
Mas o principal foi nessa fase da infância, da adolescência e alguns casos, assim, até relevantes de infância. Teve uma entrevistada que mencionou ter uma amizade formada pela internet. Até uma das mais velhas, né, que eu trabalhei com uma faixa de idade que foi uma geração nascida na metade da década de 70, 73, nascidos de 73 até 1986, né? Então é interessante como, por exemplo, né, no caso, foi uma pessoa que tinha uma amizade formada nos bate-papos que existiam principalmente em alguns sites, que a pessoa entrava numa sala e conversava sobre um assunto. Então foi a única pessoa que mencionou ter uma amizade. Os demais são formadas, todas as amizades foram formadas no contato face a face, no dia a dia, no pessoal mesmo.
Professora Bárbara Garcia Ribeiro, que é doutora em Sociologia pela Unicamp. Professora, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso quadro Terabyte, falando aqui sobre tecnologia, falando também sobre tecnologia social, né, de uma certa forma. Mas eu quero agradecer muito a sua participação, por ter nos atendido. E um grande abraço para a senhora. Até a próxima oportunidade.
Obrigada, um abraço.
Um abraço. Tá aí, Carol. E aí?
E aí?
E aí? No fim das contas, a gente acaba às vezes voltando para as coisas mais primitivas da vida?
É, a verdade é essa, né? O ser humano, ele é o ser humano e ele vai continuar sendo o ser humano, seja no elevador, falando com os vizinhos ou na rede social. Eu acho que a grande mensagem do nosso Tera de hoje é essa.
Enfim, a vida tem problemas para todo mundo. Então, se você vê os seus amigos postando só coisa positiva...
Não acredite que eles estão mentindo para você.
Não acredite que é só isso. A vida tem mais coisas, né? Como diz uma música do Paulinho da Viola, a vida não é só isso que se vê. Né? Boa essa.
Muito.
Muito boa. A gente volta depois do intervalo, já.
Feijoada completa.